A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a entrevistada é Jasmine Olga, graduada em jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Jasmine é autora da pesquisa Duas Colheres de Arroz e o Fantasma no Espelho, desenvolvida no Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Durante o Diversidade em Ciência de hoje, Jasmine Olga vai nos falar sobre distúrbios alimentares. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Jasmine, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Olá, professor Alexino. Muito obrigada pelo convite. Eu estou animada porque é um tema que eu gosto muito de falar. Eu acho que a gente tem bastante espaço aí para trazer visibilidade.
Pois é, Jasmine, você desenvolve uma pesquisa que ela é muito contemporânea, né? É muito contemporânea, principalmente porque ela faz um resgate da questão dos distúrbios alimentares na Idade Média, né? Então, demonstrando a contemporaneidade desse tema e o quanto que ele já vem sendo observado há vários séculos, né? Como é que você pode fazer essa conexão entre Idade Média e distúrbios alimentares contemporâneos?
É uma questão muito interessante, principalmente porque eu acho que foge um pouco do que a gente vê, né? A gente normalmente, quando a gente vai falar de transtornos alimentares, nós vemos aí uma indicação sobre top models, sobre histórias de atrizes, atores, e aí a gente esquece e fica parecendo, né, que é uma coisa muito, muito recente, que essa preocupação com o peso, com a imagem, é uma coisa muito recente, mas eu acho que o que, quando a gente olha para o passado e vê, né, as santas anoréxicas, e a gente fala principalmente, dos grandes ícones, assim, dessas santas que eram conhecidas pelo jejum, por essas características que hoje a gente conhece como anorexia. A gente tem aí a Catarina de Siena, que é o principal ícone, né, dessas santas que tinham esses comportamentos anoréxicos. A gente consegue também analisar um pouquinho o que significa, né, esse jejum, o que significa essa inanição, porque eu acho que isso ajuda na hora que hoje a gente vê os transtornos alimentares muito como um problema de imagem, apenas como um problema de imagem e um problema de peso, né? Algumas pessoas até, às vezes de forma ignorante, né, algumas vezes falam sobre como se trata até de uma gordofobia internalizada, sabe? A gente tem muito esse estigma em torno dos transtornos alimentares. E eu acho que quando a gente volta para esse tempo, onde a gente sabe que as questões de imagem, corpo eram muito diferentes, e a gente olha para essas santas que possuem aí um comportamento muito semelhante com o que hoje a gente conhece como anorexia, a gente consegue analisar mais os diversos outros fatores que muitas vezes ficam de fora, né? A gente consegue analisar muito mais o aspecto psíquico, a questão mental dessas medidas extremas, né? Que eram adotadas por essas santas. Então a gente tem ali muito o que depois o próprio Freud foi analisar, né? Que é a questão delas tinham uma recusa sexual muito grande. E isso aí pautava. E para isso, tipo, você reprimir a alimentação, você ter essa inanição, é uma forma, até hoje existem muitas questões, é uma forma de você ter aí essa inibição sexual. Você tem aí, no caso dessas santas, a gente tinha ainda a ideia de que você estava purificada, né? Que você estava mais perto dos céus, você estava purificada. Hoje muito se tem também sobre isso, principalmente em transtornos alimentares, muito voltados ao comer limpo, que a gente até pode falar mais pra frente. Um comer
Como
limpo,
é que chama?
Um comer certo.
O que é comer limpo?
A gente diria assim, quando existe uma grande preocupação com o que está sendo ou que está no seu prato. Existe aquela preocupação de saúde a todo custo, sabe? Quando a pessoa ela não come industrializados, ela não come de determinados tipos de comida, ela só come pesando na balança, lendo todos os ingredientes, cada mínimo detalhe. Existe uma preocupação muito grande com a saúde, e aí existe até uma brincadeira que se faz que ser obcecado com saúde não é saudável. Então, existe... Hoje a gente tem muitos transtornos alimentares, muitos sintomas e comeres transtornados que giram em torno disso, né? Se eu comer determinada coisa, eu vou estar prejudicando minha saúde, eu vou estar sujando o meu corpo. E dá para fazer um paralelo como essas santas, elas se viam, né? A gente não está falando de industrializado, esse tipo de comida, mas existia essa percepção de que não comer ou não comer determinadas coisas, comer só pão e água, você estava sendo purificado, sabe?
Você observa, por exemplo, que essas santas, né? E você faz referência especial a uma santa que você recortou, qual que é o nome dela?
Catarina de Siena.
Depois a gente até pode retomar em relação a ela, quem foi ela, mas elas estavam com transtornos psíquicos porque tinham transtornos alimentares, ou os transtornos alimentares é que foram reforçar os transtornos psíquicos, né?
Pois é uma ótima pergunta, porque hoje a gente observa que a inanição, né, ela traz uma série de questões para além de apenas a perda de peso ou a forma, né, a forma do nosso corpo ou a forma estética do corpo. É uma pessoa em inanição, uma pessoa que não come, que apresenta esses sintomas, né, de anorexia, ela tem sintomas psíquicos muito específicos, né? A Catarina de Siena e outras santas, elas eram conhecidas por ter uma hiperatividade muito grande. Elas sempre estavam, né, fazendo ali os trabalhos delas, dentro dos conventos e tudo mais, mas elas eram conhecidas por ter uma hiperatividade muito grande. A gente sabe que hoje, isso é um sintoma da inanição, né? Existia ali uma ansiedade muito grande. A gente ouve falar também sobre delírios e ouvir vozes, todas essas questões, né, que envolvem os santos ali da Idade Média e tudo mais, que hoje não se sabe se são... realmente eram experiências, né, divinas, ou se era simplesmente o efeito de uma grave desnutrição, né? Então, a gente tem... elas eram muito solitárias, elas se isolavam muito do mundo. Hoje, dois sintomas também que a gente vê muito em pessoas com transtornos alimentares nos nossos tempos. Então, existe... quando a gente passa a olhar com o óculos dos nossos tempos, né, para essas personagens, essas pessoas da história, a gente começa a ter uma outra versão, né, do que está nos livros de história. A gente consegue traçar paralelos melhores sobre o que de fato estava acontecendo naquele momento. Tem um livro muito interessante que chama justamente Santas Sagradas, que conta a história de mais de 200 santas que tinham basicamente esse mesmo comportamento, sabe? Então, sempre traiçoeiro observar o passado com as lentes do presente, né? Mas a gente consegue observar, sim, comportamentos que hoje são consenso sobre transtornos alimentares nessas personagens.
No caso, você, inclusive, até chega em um dos seus dos capítulos desse seu livro reportagem, você chega até a colocar santas histéricas e top models, né? A proximidade que se tem das... as santas são aquelas que precisam ser contempladas, né, como modelos de virtude, e a top models como modelos também de virtudes, de corpo, de alma e de tudo, né? Você vê a aproximação entre esse ideal de santa e ideal de modelo?
Olha, eu diria que uma coisa que tem uma semelhança muito grande entre as duas é o potencial de influência que essas imagens têm. Diria que são, as santas seriam as primeiras influencers sobre esse comportamento, né, de vida em que leva, que a gente preza pelo jejum, preza pela inanição, preza por tudo isso, um caráter imitativo muito forte. Existe, quando se analisa principalmente a Catarina de Siena, se percebe que todas as santas que vieram depois dela e que tem um perfil muito parecido, muitas vezes as citam como inspiração, né? Então, assim, ou seja, elas definitivamente eram o ideal para muito além das questões sagradas, né? Quando a gente olha para as top models, elas passaram a ser a régua de beleza, né? Nos anos 90 e 80, e a gente sabe que aquela imagem da extrema magreza, ela ficou conhecida e ela se popularizou e ela passou a ser conhecida como o ideal a ser perseguido, todos deveriam ser daquela forma, a observar o pedestal em que a mídia colocava essas mulheres, né? Então, eu acredito muito que elas tiveram esse papel, sabe? Esse papel de influenciar novas gerações, influenciar aqueles que vieram depois delas a serem como elas. Não ser como elas seria o errado, sabe? Então, eu acredito que... Diria até mesmo que as santas anoréxicas, né? Elas possuem aí um legado de séculos, né? A gente está falando, Catarina de Siena era século XIV. Então, assim, são um legado de séculos, realmente.
Qual a nacionalidade dela?
Eu acredito que ela é italiana, mas eu não tenho certeza.
E o contexto, por que ela é considerada a mais importante e que influenciou as demais santas que vieram depois dela?
Então, eu acredito porque ela teve muito destaque no trabalho social dela, né? Dentro dos conventos e tudo mais. Eu acredito também que foi pela documentação da história dela. Ela teve uma história de abusos, assim, em alguns momentos da vida. Então, ela também existe relatos que falam sobre ela ser uma mulher muito bonita, que abriu mão de tudo para virar freira. Eu acho que são histórias que cativam um pouco a mente humana desde muito cedo, né? Então, existem aí esses gatilhos que a levam a ser considerada um exemplo, né? Uma história que se destaca entre as demais. Mas existem diversas questões na história dela, né? Essa questão do isolamento, essa questão de ter sido uma mulher muito bonita, que abriu mão de tudo, essa questão do celibato, de abrir mão da riqueza, abrir mão da beleza, abrir mão do próprio corpo em nome de uma proximidade com os céus. E ela acreditava que existia uma proximidade muito grande com os céus com relação a essa questão da inanição, né? Ela dizia ouvir vozes, dizia conversar com anjos e Deus. Então, eu acredito que a história dela tem um certo apelo, né? Então, eu acredito que até mesmo por isso, por essa aura de santidade que se construiu ao entorno dela, muito fácil passar para frente essa história como exemplo a ser seguido, né? Principalmente em meios religiosos ou em meio a outras mulheres e garotas que depois dela buscavam a mesma coisa, sabe? Buscavam o mesmo prazer e viram nesse caminho a solução.
O seu trabalho é interessante porque ele faz rever a história em vários outros aspectos. Por exemplo, em relação aos escravizados, a literatura fala muito do banzo, né? Que é aquele estado de espírito, saudades da mãe África. E algumas pesquisadoras na área de nutrição falaram, olha, o banzo, na verdade, é deficiência alimentar. Se comia muito carboidrato, pouquíssima proteína, uma pessoa nessas condições começa a ter alucinação. E você colocando aí que aquilo que é considerado, né, pelas religiões e mesmo pela Igreja Católica como algo divino, na verdade seria aí um transtorno, né? Você sofreu alguma crítica em decorrência disso?
Não, eu acho que foi até bem recebido, mas eu acredito que existe uma certa, um certo ceticismo com relação a isso. Eu acredito que quando pessoas que acreditam nessa visão um pouco mais mística e sagrada, né, das coisas, existe um pouco de ceticismo quanto à parte mais científica, né, mais pautada no que hoje a gente sabe. Acredito que existe até mesmo... não é uma questão do sagrado, mas existe até mesmo, se a gente for comparar, quando se questiona a validade de dietas restritivas ou não. É muito... pode-se falar, né, os estudos mostram que dietas moderadas e dietas restritivas que buscam ali uma questão estética, elas aumentam muitas vezes as chances de ter transtornos alimentares, né? Chega a ser 18 vezes em caso de dietas restritivas, 5 vezes mais chances no caso de dietas moderadas, mas existe um culto tão grande com relação a essas dietas, aos benefícios da dieta, ao benefício de um corpo magro, que as pessoas negam a ciência, né? Então, eu acredito que quando a gente fala, no caso das santas, no caso dos escravizados, como você mencionou, eu acho que existe certo ceticismo ainda. As pessoas sempre vão tentar enxergar, de alguma forma, com um recorte, né, que delas, assim... Mas eu acredito que é pouco discutido justamente porque eu acho que quando a gente fala em crenças, né, o ser humano normalmente é um pouco mais sensível aos fatos e à ciência, né? Então, eu acho que ceticismo seria a palavra para descrever como as pessoas encaram.
Vamos ouvir um pouco de música. Você nos trouxe uma seleção musical. O que podemos ouvir agora?
Eu acho que podemos ouvir Beautiful, da Christina Aguilera.
Ah, perfeito. Então vamos ouvir Beautiful e aí depois você explica o porquê.
Tá bom.
Every day is so wonderful and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Jasmine Olga, graduada em jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Jasmine é autora da pesquisa Duas Colheres de Arroz e o Fantasma no Espelho, desenvolvida no Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA-USP. Durante o Diversidade em Ciência de hoje, Jasmine Olga está nos falando sobre distúrbios alimentares. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Jasmine, no bloco anterior... você aí estava nos falando, né, o papel que a Idade Média traz ainda em relação a distúrbios alimentares tão contemporâneos hoje ainda, né? E nós fechamos o bloco, você nos trazendo aí a música, qual que foi a música? Beautiful, né? Da Christina Aguilera, né? Isso. E o porquê dessa escolha?
Essa é uma das músicas que a gente teve aí, né, uma onda de pressões muito grandes sobre imagem e sobre comportamento, até mesmo das pessoas que a gente vê como modelo, né? Christina Aguilera, no começo dos anos 2000, era aí um modelo de corpo, beleza, ideal, o padrão de beleza ser seguido, e quando a gente olha essas histórias, né, nem sempre elas são naturais, né? Ela tem um passado, né? Ela se abriu sobre isso, um passado de pressão e abusos muito fortes por parte daqueles que controlavam a carreira dela, a família, até mesmo a própria empregadora dela, né? Então essa música foi meio que uma carta de coração da Christina Aguilera sobre as pressões que ela sofria. E tem uma parte dessa música, que talvez seja a parte mais conhecida dessa música, que ela fala, você é linda, não importa o que eles falem, que eu acho que chega... conforta aqueles que pensam, né, que passam por isso e tem um problema tão grande com o espelho. E você pode até pensar que se a própria Christina Aguilera, né, também passa por esse tipo de questões, eu acho que ajuda a colocar a cabeça no lugar e pensar que não é só você que está errada nesse mundo ou que passa por algo parecido. Eu acho que é uma música que ajuda a confortar.
Um dos capítulos aí da sua pesquisa chama Narciso acha feio tudo aquilo que não é espelho, né? Você está querendo dizer que os distúrbios alimentares passam também pelo narcisismo, a pessoa como se vê?
Sim. Isso, inclusive, existem algumas contradições, né? Desde que os distúrbios alimentares passaram a ser mais estudados, né? A gente tem aí a primeira aparição da palavra anorexia ali no fim do século XIX, mas a anorexia, ela estava muito, muito ligada ao estudo da psicanálise, né? Quando a gente fala, a gente até mencionou um pouquinho histéricas no último bloco, mas quando Freud foi estudar as histéricas, se tinha, né, que uma grande parte desse quadro de histeria era causado também pela anorexia nervosa. E muito se falou sobre o narcisismo, muito se falou sobre a que nível, né, de narcisismo estaria atrelado esse tipo de transtornos alimentares. E até hoje nós sabemos que uma das principais preocupações e a parte mais estudada no transtorno alimentar, é a parte da imagem, né? Existe aí um distúrbio de imagem muito grande e um zelo pela imagem muito grande, o que às vezes esvazia o discurso sobre o que é um transtorno alimentar, porque muitas vezes muitos tomam como algo apenas estético, né? Uma preocupação estética exacerbada, e hoje a gente sabe que não, são fatores muito além disso. Um distúrbio alimentar pode, de fato, ser iniciado com uma preocupação estética pela imagem, mas existem outras coisas atreladas a isso. É o sentimento de pertencimento, é o sentimento de poder ser amado, é o sentimento de não estar errado, de merecer viver, de merecer prazer, de merecer as coisas básicas da vida. É um sentimento de, em alguns casos, principalmente ligados a pessoas que passaram por traumas sexuais, é algo ligado à segurança, entendeu? É algo ligado a não sentir nojo ou não sentir repulsa pelo próprio corpo, independente do tamanho desse corpo. Então, a gente tende a concentrar as conversas de transtorno alimentar na imagem, mas a imagem, ela diz muito mais do que simplesmente uma preocupação estética, né?
Um outro aspecto do seu trabalho, que você, ao fazer essa construção, né, histórica, ir lá para a Idade Média, depois e vindo do século XIX, passando pela psicanálise, chegando na contemporaneidade, você traz a psiquiatria para dentro. Assim que você fala da psicanálise, você nos traz a psiquiatria, né? E a gente sabe que a diferença entre a psicanálise e a psiquiatria é que a psicanálise trabalha com as subjetividades, a psiquiatria trabalha com a medicalização, né? Como fazer essa associação entre distúrbios alimentares e psiquiatria?
Bom, a partir ali dos anos 60 e 70, quando a psiquiatria passou a fazer, né, os maiores estudos sobre transtornos alimentares, foi no momento em que se entendeu que existe uma multifatoriedade de questões envolvidas e que você consegue, você tem ferramentas para manejar, né, fazer um manejo desses sintomas, assim. Você obviamente tem a parte subjetiva e até por isso que hoje o tratamento mais moderno, né, desses transtornos alimentares, eles possuem uma equipe de tratamento mínima, né, que se fala, que é composta por um psiquiatra, por um nutricionista e por um analista, um psicólogo. Porque essa desnutrição, essa questão da bulimia, da anorexia, ela traz uma série de prejuízos, né, mentais. A depressão é muito frequente nesses casos. Nós temos transtornos de ansiedade, transtornos de personalidade, são o que nós chamamos de comorbidades psiquiátricas, né? E elas todas englobam um caso de anorexia, um caso de bulimia. Então, a psiquiatria passou a olhar com mais cuidado para isso, né? A gente tem aí os maiores estudos vindo da década de 60 e 70, e foi o que permitiu também que se levasse mais a sério esses temas, né? Como a gente viu no começo, lá no começo da psicanálise, era simplesmente um sintoma da histeria, não era tratado como o problema em si, era sempre um sintoma de algum problema maior. Então, os estudos em psiquiatria relacionados aos transtornos alimentares, eles foram, assim, essenciais, primeiro para a gente conseguir dar nome às coisas, definir o que são essas coisas e entender que é muito mais do que uma parte do que falar sobre nutrição, sobre inanição, sobre purgação. Existem outros aspectos mentais, existe um sofrimento mental muito grande atrelado aos transtornos alimentares. Inclusive, a anorexia é uma das comorbidades que tem um nível, uma taxa altíssima de suicídio, por exemplo, entre os pacientes diagnosticados. Então, a psiquiatria, ela passou a entender isso e foi a partir desse momento que nós conseguimos evoluir no tratamento desses transtornos e também no entendimento. Porque é multifatorial, não tem como colocar em apenas uma caixinha.
Agora, a psiquiatria, ela trata esses distúrbios como? Por medicação ou por terapias? Como é que a psiquiatria atual, contemporânea, trata essa temática?
A parte da psiquiatria dentro de um transtorno alimentar é fazer o manejo desses sintomas depressivos, em muitos casos, os transtornos de ansiedade, os transtornos de personalidade, os transtornos depressivos, você tem que... A psiquiatria faz esse manejo, né? Na maior parte das vezes é sim com tratamento de medicamentos, mas medicamentos que permitam com que você evolua na terapia, seja com o nutricionista, seja na terapia... com o psicólogo, com o analista, né? Seja qual for a abordagem escolhida. Normalmente, existe uma preferência dos estudos pela terapia comportamental, né? Que pode modificar gatilhos e reações que o paciente tenha, mas existem também estudos que trabalham com a efetividade da própria psicanálise dentro do tratamento dos estudos, né? Então, o caminho da psiquiatria, nesse caso, é permitir com que o paciente tenha condições de fazer avanços nas outras áreas, né? Fazer avanço nutricionalmente, fazer avanço com relação aos gatilhos, né? Os gatilhos e respostas da purgação e da inanição. Então, a psiquiatria, ela busca abrir essa porta, né? Você amenizando ali a ansiedade, amenizando a depressão, você tem o paciente muito mais pronto para seguir o caminho da recuperação.
Tem vários tipos de transtornos, né? Como é que a gente pode entender, nomeá-los, né? Porque você chegou a falar aí várias vezes em anorexia, né? mas também tem a bulimia, bulimia nervosa, né? E tem vários outros. Tem a dismorfia, né? Que a pessoa se vê no espelho e vê outra coisa que não corresponde à realidade dos outros, né? Mas para ela seria uma outra visão. Você poderia conceituar para a gente cada um desses distúrbios?
Sim, claro. Nós temos hoje no DSM, que é o manual, né, de psiquiatria que guia os diagnósticos, nós temos listados o transtorno de pica, que é a ingestão de substâncias não alimentares. É um transtorno menos estudado, ele ainda acaba entrando até mesmo em uma outra categoria. Nós temos o transtorno de ruminação, que, enfim, é o retorno, né, da comida. O paciente ele tem um bloqueio em fazer, né, a deglutição do alimento, mas os mais famosos que nós temos é a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar. A anorexia nervosa, ela normalmente está mais alinhada ao baixo peso dos pacientes. Em alguns casos, ela é conhecida, inclusive, a origem, né, do nome anorexia, significa falta de apetite, mas a gente sabe que anorexia, ela não é realmente falta de apetite, existe muito apetite, por sinal, é simplesmente ignorar, né, esse chamado de fome. Então, a anorexia, ela normalmente, ela também tem dois subtipos, né, a restritiva e a purgativa. Na restritiva, nós temos uma dificuldade muito grande em se alimentar. Então, o que leva a um baixo peso corporal, uma imagem corporal muito ruim, medo e preocupação muito intenso de ganho de peso. A gente tinha alguns outros sintomas que eram considerados partes da anorexia nervosa, que hoje eles são deixados um pouco de lado, como ter um IMC, um índice de massa corporal, abaixo do normal. Hoje já se sabe que pacientes gordos ou acima do peso ou acima do que é considerado, né, um IMC normal, também podem sofrer de anorexia, né? A gente tem esse estigma de peso muito grande, inclusive o que dificulta o diagnóstico em pessoas gordas, mas hoje é deixado de lado. Então você analisa essa perda de peso dentro da realidade do paciente e não mais no número da fórmula, né, do IMC. A gente também tinha a amenorreia, que é a perda da menstruação, muito comum quando se tem uma inanição muito grande, e também foi retirado dos critérios de diagnóstico, porque você excluía homens e pessoas trans desse diagnóstico. Hoje a gente sabe que homens também sofrem com anorexia, a gente também existem quadros de anorexia em homens. Então, se você colocava a menorreia como um dos critérios a serem cumpridos, você excluía essas pessoas desse diagnóstico, né? O segundo transtorno alimentar mais conhecido e o mais prevalente dentro da população é a bulimia. A bulimia, a gente tem uma imagem muito forte de pessoas que cometem atos de exagero, de compulsão alimentar, e depois purgam aquilo, seja por meio de vômito, seja por meio de laxante, seja por meio de exercício físico. E a gente sabe que não necessariamente a bulimia vem acompanhada de um episódio de compulsão alimentar. A gente também tem essa restrição, esse modo de purgação, às vezes de alimentação, de pratos muito simples, como um café da manhã ou um almoço normal, né? Então, a bulimia, ela é pautada pelos episódios recorrentes de compulsão alimentar, né? A ingestão de muito alimento em um determinado espaço de tempo e, logo na sequência, uma compensação. Essa compensação pode vir por meio de exercícios físicos, vômitos, jejum após ter comido em excesso, laxantes, diuréticos e outras medicações que sempre visam compensar, né, o efeito da comida no corpo. O terceiro que a gente pode falar também, que entra nessa tríade dos três mais comuns, é o transtorno de compulsão alimentar, que ele não leva em consideração questões de imagem e corpo, mas quando a gente conversa com pessoas que sofrem de transtorno alimentar, a gente vê uma proximidade muito grande com os outros dois transtornos, né? Existe uma preocupação e a comida, ela exerce ali um papel emocional muito forte. E nesse transtorno de compulsão alimentar, a gente tem a ingestão muito rápida de alimentos em um curto espaço de tempo, né? Existe ainda, acho que vale citar, a ortorexia, que vem sendo muito estudada, mas ela ainda não entra no DSM, né? Não é uma classificação oficial, mas é um reflexo muito forte dos nossos tempos, que é uma obsessão pelo comer saudável. A gente chegou a comentar no começo da nossa conversa. E essa obsessão por comer saudável, ela acaba levando a quadros muito grandes de desnutrição também, pela recusa em comer alimentos essenciais para o corpo, mas também por se tratar de um comer transtornado, né? Não é um modo natural de se alimentar, e uma obsessão muito grande por exercícios físicos.
Você, inclusive, citou aí muitas vezes o termo DSM, é um catálogo, né, de doenças.
Isso, é o manual oficial de diagnósticos de psiquiatria. É feito pela Sociedade Americana de Psiquiatria e é utilizado como referência na área.
E outra coisa que você citou também, bastante interessante, que seria que distúrbios alimentares acometem também homens, né? A gente tem mais, se fala mais em mulheres, mas acometem homens. Então, no próximo bloco, vamos falar sobre distúrbios alimentares em homens?
Perfeito.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Jasmine Olga, graduada em jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Jasmine é autora da pesquisa Duas Colheres de Arroz e O Fantasma no Espelho, desenvolvida no Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Durante o Diversidade em Ciência de hoje, Jasmine Olga está nos falando sobre distúrbios alimentares. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Jasmine, no bloco anterior, você nos falou aí sobre distúrbios alimentares em homens, né? Que é muito raro da gente ouvir, né? Ou de ser pesquisado, porque sempre se atribui a mulheres, né? Fala um pouco, fale a respeito disso.
Bom, dados oficiais dão conta, né, que mulheres são 10 vezes mais afetadas que homens com transtornos alimentares, mas existe uma grande dúvida sobre quão real é esse número por conta de uma subnotificação. Nós já temos uma subnotificação em mulheres pela dificuldade em se diagnosticar comportamentos que hoje são considerados naturalizados, né, como um transtorno alimentar. Então, esse quadro, ele é muito pior em homens, porque existe totalmente um estigma com relação a quem tem um transtorno alimentar, né? Durante a minha pesquisa, eu conversei com homens, inclusive tenho no meu livro, né, eu tenho um personagem que é um homem e que levou mais de 10 anos entre o primeiro sintoma da bulimia e o diagnóstico. Tudo isso porque a imagem dos transtornos alimentares, muitas vezes, elas são ligadas a mulheres. Então, você pode até entender que o seu comportamento restritivo, o seu comportamento compulsivo, o seu comportamento de purgação, de fato ressoe, né, na bulimia, ressoa na anorexia, mas você acredita que aquilo não tem nada a ver com você, porque você não é uma mulher, e quem tem anorexia e bulimia é mulher. Então, essa subnotificação, esse estigma de gênero, ele tem um papel muito forte nessa subnotificação, porque os homens, eles acabam demorando muito mais para procurar ajuda, demorando muito mais para entender a raiz do problema. Aqui a gente também tem um problema com relação aos homens heterossexuais, que muitas vezes não acreditam que esse possa ser é um comportamento de um homem hétero. Então, todos esses preconceitos que a gente tem em volta, né? Todos esses estigmas que temos em volta dos transtornos alimentares acaba prejudicando muito o estudo de transtornos alimentares em homens, acaba dificultando muito o tratamento e o diagnóstico, né? Muitas vezes nem mesmo médicos acabam considerando um distúrbio alimentar nesses casos.
E quando você fala, você faz então uma diferença, né, entre homens heterossexuais e homens homoafetivos, né? Existe uma diferença? Você consegue observar que esse tipo de distúrbio está presente, pode ser aproximado também com a questão da identidade sexual?
Sim, quando a gente conversa, né, com homossexuais que acredita que você que sabe que existe ali, que ou já passou por um transtorno alimentar ou desconfia, muito se fala sobre uma espécie de culto ao corpo que em algumas comunidades existem e acabam então afetando ainda mais, né, essa parcela da população que também já lida com outros desconfortos, né, com relação a corpo, a identidade. Então, muitas vezes, essas coisas se confundem. Então, e você acaba entendendo melhor, são pessoas que acabam entendendo melhor de onde vêm essas reações, de onde vêm os gatilhos para comportamentos transtornados com relação à alimentação. Quando a gente volta, né, para homens heterossexuais, que embora a gente sabe que existe também um padrão de beleza imposto a todos, eles acreditam que aquilo não é um problema deles, sabe? Que não é algo inserido dentro daquela parcela da população. Existe um estudo que mostra que homens homoafetivos, né, possuem uma incidência maior de transtornos alimentares justamente por todo esse desconforto que já existe e que abre caminho, né, para questões, que essas questões se reflitam na comida, mas também por conta dessa questão do culto ao corpo, que é muito mais exacerbado.
No caso, por exemplo, de homens que têm esse culto ao corpo, né, independente aí da identidade sexual, né, então quer dizer, um corpo musculoso, cada vez mais musculoso, uso de insumos aí, artificiais e tudo, isso daí também é considerado um transtorno?
Como eu mencionei no bloco anterior, a gente tem um estudo da ortorexia, que seria um transtorno alimentar pautado em dietas restritivas, em dietas que visam o saudável, em dietas que são pautadas por um exercício físico exacerbado. Então, mas são práticas, olhe bem, são práticas que a nossa sociedade normaliza. Se a gente fala em alguém que come, que tem muitos problemas para comer, mas ela come muito saudável, ao que aos olhos da sociedade seja saudável, poucas vezes se vê um problema nisso, né? Poucas vezes se vê um problema na pessoa que passa muitas horas por dia na academia. Muito pelo contrário, é um comportamento invejado, né? É um comportamento tido como exemplar. Então, nesses casos, a gente vê uma predominância dessas características, de uma preocupação muito grande com a saúde da alimentação, a saúde do exercício físico, e que no fim das contas nada mais é do que um transtorno alimentar, mas as pessoas ainda possuem uma trava muito grande para ver esse tipo de comportamento tão naturalizado na nossa sociedade como um problema.
Nessa sua pesquisa, né, lembrando que tem um formato, né, no gênero jornalístico aí, que seria o livro reportagem, você foi também no Ambulim, que é um programa de tratamento de transtornos alimentares do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, né? O que o Ambulim ele faz?
O Ambulim ele é muito pioneiro no que ele faz com relação aos transtornos alimentares. É o único ambulatório num hospital psiquiátrico, né, voltado para o tratamento de transtornos alimentares. Então, existe uma enfermaria voltada para pacientes, né, que precisam tratar o seu transtorno alimentar de forma mais intensa, então até o ganho de peso, até pacientes com risco de vida e tudo mais. Então eles possuem esse espaço especializado para eles, né? Então, em outros programas voltados ao tratamento de transtornos alimentares, isso não acontece, né? São vagas comuns num hospital psiquiátrico. Isso faz diferença, porque existe diferença no manejo entre um paciente psiquiátrico comum, né, e um paciente psiquiátrico com transtornos alimentares. O Ambulim, ele é muito pioneiro em tudo isso, né? Não só é o primeiro ambulatório da América Latina desse tipo, mas também pelo trabalho social feito ali dentro, né? Existe uma grande estrutura de formação de profissionais para se trabalhar com transtornos alimentares. Então, formação para fisioterapeutas, psiquiatras, psicólogos, nutricionistas. Então, se sabe, né, que precisa ter um manejo diferente com um paciente com transtorno alimentar. Então, o Ambulim, ele é muito importante nisso. Ele faz uma formação. Agora, na pandemia, essa formação ainda ela ficou virtual. Então, abriu ainda mais o leque de opções, né, para os profissionais fazerem essa formação sem precisar ter que vir até São Paulo. Então, o Ambulim tem um papel formativo muito grande. Eles também possuem, né, um braço de conscientização da população. Então, todo esse trabalho de divulgação científica e tudo mais com relação aos transtornos alimentares é um trabalho desenvolvido pelo Ambulim. O Ambulim também ele fornece esse serviço de tratamento para pessoas que procuram ajuda, que entram na fila de espera e procuram ajuda, porque nós sabemos que o transtorno alimentar ele tem um custo financeiro, um tratamento contra um transtorno alimentar possui um custo financeiro muito alto. Como eu acho que eu já mencionei, a equipe mínima de tratamento é composta por pelo menos 3 profissionais. A gente está falando de um psiquiatra, de uma nutricionista e de um terapeuta, né, de um psicólogo. E muitas vezes com atendimentos mais de uma vez por semana, né? Então, eu vou citar o meu exemplo, mas houve uma época da minha vida em que eu fazia terapia 3 vezes na semana, psiquiatra uma vez na semana, nutricionista uma vez na semana. O custo financeiro de um tratamento nesse nível é muito alto. Então, o Ambulim, por meio do SUS, ele fornece isso de forma gratuita, né? Existem outros trabalhos no Brasil que fornecem esse tratamento. Inclusive, existe a Associação Brasileira de Transtornos Alimentares. Ela tem um mapa muito legal sobre onde buscar ajuda. Se depois a gente puder deixar até o site como indicação para os ouvintes. Mas o Ambulim, ele é pioneiro nisso, né? Então, ele tem um trabalho muito importante na formação de profissionais e na disponibilização desse serviço.
Inclusive, assim, são duas coisas. Pode falar já o site, né, que as pessoas podem buscar informações. Pode falar agora, antes que a gente esqueça.
É www.astral.com.br. Lá tem um mapa muito legal de todas as associações privadas ou particulares que fornecem um atendimento especializado contra transtornos alimentares.
Você pode dizer de novo o site?
É www.astral.com.br, A-S-T-R-A-L.
Perfeito, muito obrigado. E você cita uma coisa aí que você acabou de falar, que você fazia tratamentos e tudo, e o quanto que isso é caro, né? Significa que você está dizendo que essa sua pesquisa ela parte de questões pessoais?
Sim, eu comecei a minha pesquisa porque eu queria falar de desconfortos que eu tinha, não só com a questão do meu corpo, com a questão da minha alimentação, mas também com a forma como eu enxergava que as pessoas analisavam esse problema, né? Levei muitos anos para ser muito aberta sobre meu transtorno alimentar. Eu nunca, até pouquíssimos anos atrás, eu nunca deixava muito claro o que estava acontecendo, mas eu sempre tive um grande desconforto com, com a forma como a mídia tratava aquilo, ou as pessoas ao meu redor tratavam aquilo, ou a forma como você sabia que uma pessoa com transtorno alimentar estava sendo enxergada. É, eu acho que sempre se reduziu muito o que é um transtorno alimentar, né? A gente fica falando muito sobre é alguém que tem medo de engordar, é alguém branca, é uma mulher branca, magra, rica, normalmente é esse o estereótipo da pessoa com transtorno alimentar. E quando a gente olha ao nosso redor e a gente conhece as realidades, eu conheço a minha realidade, nós sabemos que as coisas são muito diferentes, né? Até pouco tempo atrás, eu nunca tinha perdido tanto peso a ponto daquilo ser considerado uma doença. Então, o meu corpo nunca foi considerado um corpo de uma pessoa com transtorno alimentar. Você olha nas revistas, você olha nas peças jornalísticas, nas matérias, e você sempre vê o estereótipo traduzido ali, né? E você vê a preocupação com a imagem e somente aquilo como um fator determinante para transtornos alimentares. Então, eu tinha uma inquietação muito grande com a forma como aquilo era traduzido, né? Porque você, pela melhor das intenções, se você repercute e você continua passando para frente esses estereótipos, a gente não está indo a lugar algum, né? Então, quando eu estava fazendo a seleção das minhas histórias, das histórias que eu gostaria de contar no meu livro, eu busquei histórias que tivessem algum quê de invisibilidade. São histórias que você normalmente não vê como exemplo de um transtorno alimentar. Não eram as pessoas magérrimas, brancas, ricas, que normalmente a gente vê, né? Eu procurei trazer essa pluralidade, porque um transtorno alimentar, ele é um transtorno que atinge homens, mulheres, atinge ricos, pobres, sabe, todas as classes sociais. Então, é muito amplo, mas ao mesmo tempo a nossa conversa é muito recortada. Então, eu queria de alguma forma mostrar que essa é uma doença invisível. Ela não tem um rosto, ela não tem uma bandeira, ela não tem um sintoma característico. Uma doença invisível que mata muito, é um problema muito grande da nossa sociedade atual e que a gente subestima.
Essa pesquisa, ela transformou você?
Muito. Eu acredito que tenha sido o principal fator que me ajudou a evoluir no meu tratamento. Porque até eu começar a ouvir essas pessoas, foi um trabalho muito árduo, muito difícil, porque na época eu estava num quadro muito agudo de bulimia, mas ouvir as histórias das pessoas me fez entender que o meu inferno particular é coletivo. Na verdade, todos os pensamentos que eu achava que apenas eu tinha e que não importa quantas vezes eu falasse em terapia, eu continuava achando que somente eu pensava daquela forma, somente eu sentia aquilo. E aí você ouve da boca de outras pessoas com outras realidades, vindo de outras histórias de formação, outras classes sociais, outras vivências de vida, e elas com aqueles mesmos sentimentos, e você finalmente se vê entendido, você se vê ouvido, você finalmente consegue ressoar o que a pessoa está dizendo. Eu sabia que a pessoa tinha entendido, que havia ressoado desse tempo aqui desse lado também, sabe? Então isso foi muito importante para eu evoluir em algumas crenças que limitavam o meu avanço dentro do meu tratamento, né? Então, foi muito duro ouvir todas essas histórias, porque você sente na pele o que o outro está te contando, porque você sabe exatamente qual é o sentimento. Mas você também deixa de se sentir tão sozinho. Você consegue perceber que, embora para você alguma coisa pareça o fim do mundo, pareça, sabe, que você nunca vai superar aquilo, porque só você entende o que é aquilo. Quando você ouve outras pessoas que passam pelo mesmo problema, que entendem o que um prato de comida, todos os significados que um prato de comida pode ter, o que um vômito pode ter, você se sente menos sozinha e você começa a desfazer, né, essas limitações. Então, eu acredito que, para mim, esse trabalho foi muito importante no meu tratamento, na minha recuperação. E eu sei que para as pessoas que participaram dessa pesquisa, que eu conversei, também foi importante. Se sentir ouvido é importante, se sentir representado também, porque a gente tem todo esse preconceito, né, todo esse estigma em torno do transtorno alimentar também afeta quem convive com o transtorno alimentar, porque você se sente invisível, você não é doente o suficiente, você não sofre o suficiente, então parece que você nunca é suficiente, nem mesmo para a doença, né? Então eu acho que o senso de coletividade que esse livro trouxe foi muito benéfico.
Inclusive, assim, eu acredito, né, que essa sua pesquisa, né, ela traz para dentro do jornalismo esse tipo de assunto como pauta, né, de uma maneira aprofundada, né, uma maneira mais reflexiva. Nós estamos chegando ao final dessa edição, quero muito agradecer a sua presença, seu trabalho é realmente muito importante também, não só para as pessoas que vivenciam esse tipo de situação, mas também para os jornalistas, né, que devem agendar com mais seriedade, mais aprofundamento esse tema. Muito obrigado pela sua presença, Jasmine.
Muito obrigada, professor, pelo convite, foi um prazer.
Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada Jasmine Olga, graduada em jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Jasmine é autora da pesquisa Duas Colheres de Arroz e o Fantasma no Espelho, desenvolvida no Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA-USP. Durante o Diversidade em Ciência de hoje, Jasmine Olga falou sobre distúrbios alimentares. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. A música tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Este programa foi gravado à distância pelo Google Meet. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.